Amanhã é o dia do comerciante e para falar sobre este assunto estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o professor especialista em gestão empresarial Fábio Iba. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui na CBN.
Olá, boa tarde Letícia, eu que agradeço o convite para falar sobre desse assunto tão legal, tão bacana.
Pois é, né? Professor, então hoje, atualmente, quais são os desafios que as equipes de venda mais enfrentam no comércio?
Letícia, são vários, tá? A gente tem uma gama enorme, mas vamos pegar da situação que a gente vive hoje, vamos pegar a parte da tecnologia, por exemplo. Esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente fala em processo de vendas, aí tem vendas normal, aquela venda que você faz ali frente a frente com o consumidor, e a gente tem aquela venda que é pela internet. Então, um grande desafio que a gente vê hoje é como é que você consegue competir com esses vendedores que eles estão online, e muitas vezes você acaba não tendo contato físico, mas eles são tão bons quanto os que estão presencialmente. Então, como que você faz para adaptar o teu comércio a essa nova tendência, né? Porque hoje você não compete mais só com o seu vizinho ou com o seu amigo de porta ali, você vai competir com o mundo inteiro. Então a gente vê hoje que, por exemplo, o comércio, quantas pessoas compram da China, por exemplo. Então você está concorrendo com essas pessoas também. Então eu acho que um grande desafio, aquilo que torna o comércio brasileiro hoje um pouco mais complicado, é você competir através do mercado eletrônico. Então, o comerciante, o pequeno empresário, aquele comerciante de bairro, por exemplo, ele pode tentar fazer isso também. Isso daí não fica restrito só a empresas de grande porte, né? Às vezes você vai num comércio menorzinho e fala, mas como é que eu vou competir? Eu não consigo me adaptar à tecnologia. Não, é possível sim, né? É possível você abrir uma conta no Instagram, é possível você mandar um e-mail, mandar mensagens, usar até o WhatsApp como uma forma de comunicação mais imediata com o teu consumidor. Então é possível sim, e um grande desafio que eu acho que é um dos maiores hoje é você se adaptar a essa tendência de tecnologia, como que você vende, para quem que você vende, como é que você interage com o seu consumidor que você não vê. Né? Você só interage com ele de forma online. Ainda mais agora, vamos pegar o consumidor mais novo hoje, né? A geração que está vindo agora. Como é que eles consomem? Será que eles vão até uma loja para consumir? Eu, por exemplo, não sou da geração mais nova, mas hoje, por exemplo, eu não consumo mais presencialmente. É muito difícil fazer isso. Eu faço a consulta toda online e depois eu vou só na loja buscar a maioria das vezes. Então, o grande desafio, um dos, né, é esse tipo de necessidade de adaptação. Utilizar a tecnologia em favor do comerciante e aproveitar ali também a forma com que o consumidor está mudando, né? Ele está valorizando um pouco mais a experiência ao invés de só o produto, né? Ele parte da ideia de que se ele está comprando um produto, ele já tem qualidade. Né? Então, espera-se que já tenha qualidade. Mas e a experiência que ele está tendo no processo de compra? Você já comprou alguma coisa e falou assim, não volto mais aqui?
Sim.
Né? Isso acontece também. E acontece no mundo virtual. Quando você entra também no mundo virtual e fala assim, vou fazer uma compra por aqui. Você acessa uma rede social da loja, ou você acessa ali o e-commerce da loja, fala assim, nossa, mas que difícil de mexer nisso aqui. Eu não consigo entender, né? Eu não consigo finalizar minha compra, eu já passei por isso, eu não conseguia finalizar a compra, que era a parte mais importante para o comerciante. Então, o desafio é como que eu vou implementar? Como que eu vou utilizar isso no dia a dia para não me dar um tiro no pé, né? Às vezes eu coloco lá um e-commerce, vou montar um e-commerce para ficar na moda. Né? Todo mundo tem, mas aí eu não sei como cuidar dele, eu não sei dar o retorno para o cliente, né? O cliente fica esperando e acaba não vindo nada, isso pode ser um tiro no pé, né? Então o desafio maior que eu vejo hoje é como que ele vai conseguir adaptar a loja física que ele tem com essa possibilidade de trabalhar com o mercado eletrônico, que no meu ponto de vista é uma das maiores tendências que a gente tem hoje no comércio.
E pensando no comércio físico ali, né? Nessa venda física aqui, como você falou, já não é mais tanto assim, a tecnologia veio de uma forma e veio para ficar, né? Mas pensando nesse comércio local, qual que é o maior desafio do comerciante hoje, fora dessa parte, além dessa parte da tecnologia, né? Qual que é a estratégia de venda mais eficaz para esse comerciante?
Olha, eu acho que, apesar da tecnologia, não substitui o bom vendedor, né? Aquela, o tete-a-tete, como que se fala, né? De antigamente. Então, assim, a grande vantagem do comerciante hoje é, vamos pegar um comerciante pequeno, se ele tiver um vendedor, ele já está um grande passo à frente. Por quê? A possibilidade de interação desse vendedor com o consumidor ela já sai ganhando, porque como a gente pode falar, a primeira impressão é a que fica, né? Uhum. Esse ditado que a minha avó já dizia, uhum, vale muito. A primeira impressão é a que fica. Então, se você entra numa loja muito bem atendido pelo vendedor, a possibilidade de você voltar lá é muito grande. Então, o desafio de um comércio que não está diretamente relacionado à parte eletrônica é como que ele vai ter esse vendedor qualificado, treinado e motivado para desenvolver as atividades, né? Então, o treinamento, por exemplo, de um vendedor que pode fazer a diferença nesse momento é um grande desafio, né? Você, uhum, vai contratar um vendedor, muitas vezes ele pode ter ou não ter experiência, mas será que ele vai estar preparado para atender o meu consumidor? Será que ele vai conseguir perceber qual que é o meu público? Uhum. Né? Porque essa também é uma grande característica de um bom vendedor, né? Ele precisa saber ler o consumidor na hora que ele entra. Uhum. Eu vou te dar um exemplo de um desafio, né? Por exemplo, loja de varejo de roupas. Uhum. Né? Meu perfil, eu quanto consumidor, se eu entro numa loja de roupa e o vendedor fica muito em cima de mim, me pressionando, eu já não gosto, uhum, já não é o meu perfil. Agora tem gente que gosta desse perfil, ele gosta de chegar numa loja e ter a pessoa que fica ali o tempo inteiro, próximo dele, conversando com ele. Isso é ótimo, isso é uma coisa que só o presencial te oferece, uhum, né? O mercado eletrônico te oferece isso. Mas a habilidade do vendedor em conseguir identificar o perfil do consumidor no momento em que ele entra numa loja, por exemplo, isso faz toda a diferença. Uhum. Né? Eu já deixei de comprar pelo assédio do vendedor. A gente entende que faz parte da estratégia, mas é uma estratégia agressiva demais, às vezes, para o perfil. Então, uhum, o vendedor que fica em cima o tempo inteiro pode incomodar. Uhum. Né? E se a pessoa me desse um pouco mais de espaço para eu decidir, todo aquele processo de compra, né, onde eu analiso, decido, depois eu vou lá e compro, ele poderia ter fechado a venda, uhum, né? Mas o fato dele ficar insistindo o tempo inteiro, ele pode ter perdido. E mais ao contrário, tem gente que gosta. Sim. Né? Não, eu gosto de ficar uma pessoa o tempo inteiro me atendendo. Então, desafio, grande parte do desafio do comerciante hoje que é presencial, é como que esse vendedor vai atender um público tão diverso, de uma forma tão dinâmica que acontece hoje. Né? Por exemplo, você vai numa loja hoje, você... A primeiro contato que você vai ter com o produto que você vai comprar, provavelmente você já fez em casa. Uhum. Né? Você já buscou
já
informação.
De alguma forma, né?
Exato. Então, você vai para comprar tua roupa, teu calçado, teu celular, qualquer coisa assim, você já vai preparado com uma série de informações. Você não vai mais lá só para aprender sobre o produto, você já vai lá para tentar negociar, você vai ver quais são as condições de pagamento. Então, o vendedor, ele também tem que levar em consideração isso, né? Às vezes o cara está indo lá comprar, mas ele já está indo preparado. Uhum. Ele já tem informações de preço, aí se o vendedor passa um preço um pouquinho mais elevado, ele já sabe conversar, porque ele já tem a informação antecipada. Uhum. Né? Então, de certa forma, o vendedor hoje ele precisa ter essas capacidades, né? Vamos dizer assim, de identificar o perfil do comprador, de saber o que o comprador está realmente querendo, o que ele está buscando, uhum, né? Qual é a solução que ele vai poder oferecer. Uhum. Então, é um desafio enorme quando você está pensando em lidar com pessoas, né?
Sim, não é qualquer pessoa que pode ser um bom vendedor, né?
Olha, eu acredito que não. Eu já tentei ser vendedor, tá? Confesso para você, eu trabalhei já na parte comercial de banco, mas uma coisa muito legal sobre isso é, às vezes a gente considera que a motivação é o principal fator para um vendedor, mas eu não acredito nisso, tá? Eu realmente acredito que é a disciplina. Nem todo dia você vai acordar animado para vender, né? Nem todo dia você vai estar com aquela empolgação de vender, não, eu vou sair vendendo um monte de coisas hoje, vou bater minha meta. Mas a disciplina e a organização desse vendedor, às vezes ele vai um pouco mais motivado, às vezes um pouco mais por obrigação, mas essa disciplina vai fazer ele se tornar um bom vendedor. Uhum. Né? Porque no final das contas o que vai valer mesmo é o resultado, e não da forma que ele faz. Se ele estiver motivado é melhor, que ele pode cativar mais o cliente, uhum, mas a disciplina ele vai ter que trazer no dia a dia ali para... Uhum. Para conseguir atingir os objetivos e trazer os resultados para a organização.
Uhum. Além disso, né, quais habilidades você considera essenciais para um bom vendedor?
Nossa, tem bastante, hein? Eu tiro muito pela experiência, eu enquanto consumidor. Uhum. Né, como um bom administrador, eu sempre observo muito, quando eu vou nesses lugares, o que me atrai em um determinado perfil de vendas e o que não me faz querer voltar naquela loja. Uhum. Né, então... A primeira coisa, né, a capacidade de você ler aquilo que o teu consumidor quer. Uhum. Se eu entrar numa loja e a pessoa ficar me assediando para vender logo, ela vai perder, porque eu vou sair da loja, porque isso não fica confortável nessa situação. Então, a habilidade dele, interpessoal, é a capacidade dele ler aquilo que o consumidor está de fato querendo, eu acho que é um dos pontos, assim, não único, mas é um dos pontos mais importantes que ele pode ter, porque ele vai conseguir, às vezes a gente chama de empatia, né? Ele vai conseguir entender, ele vai ter uma proximidade maior com o consumidor. Um outro ponto muito importante que às vezes o pessoal pode considerar, não, mas isso não faz parte, que é você conhecer o que você está vendendo. Né? Às vezes, o vendedor vende qualquer coisa. Tudo bem, eu também concordo. O bom vendedor ele pode vender qualquer coisa, mas desde que ele conheça o produto. Né? Ele saiba do que ele está falando, ele saiba o que ele está vendendo. Né? Então, se o cara pode ser vendedor de máquinas agrícolas e depois ser vendedor de automóveis ou qualquer coisa nesse sentido, desde que ele conheça muito bem o produto. E eu acho que esse é um ponto que as empresas devem investir bastante, é no treinamento dos vendedores para conhecimento dos produtos. Quais são as características mais importantes? Uhum. O que que o meu produto tem de diferente do concorrente? Né? Não só aquela coisa material, aquela coisa fácil de visualizar, objetiva, mas o que que eu ofereço com esse produto que o meu concorrente não oferece? Né? O que que a minha faculdade oferece de diferente da faculdade que está do lado? Uhum. Então, algumas características que o produto traz, é importante você saber para você conseguir lidar com o teu consumidor, né? O que que eu posso trazer de diferente aqui nesse produto? Né? Uhum. Não, o que que eu posso trazer de melhoria nesse produto que só o meu tem? Então, esse conhecimento é também fundamental, assim como a empatia, a forma de conversar, ser muito comunicativo e criativo.
Criativo.
Muito criativo, né? Porque a criatividade ela é importante no momento da improvisação. Né? Você está negociando com o teu consumidor, às vezes ele tem muito mais informação, e é o momento em que você precisa trazer ali a criatividade para solucionar o problema dele.
Uhum.
Às vezes o problema é que eu chego, esse final de semana, por exemplo, eu fui comprar armação de óculos, mas a solução do meu problema era, eu queria um igual a esse, porque eu gostei desse. E eu não conseguia. Uhum. Então, assim, a pessoa ficava me empurrando modelos, mas não era isso. Assim, não, eu quero o mais próximo possível desse aqui.
Uhum.
Então, conheça o produto. Aqui você tem isso para oferecer, oferece logo para o comprador. Uhum. Vai ser muito mais fácil. Né?
Uhum. E, bom, o senhor tem algum case de sucesso em relação ao comércio que poderia exemplificar para a gente?
Tem.
Assim, de esse comerciante, esse comércio, esse vendedor funcionou?
Tem de comércio, assim, tem bastante coisa bacana, mas tem um que eu acredito que todo mundo vai conhecer, é de uma empresa muito grande, mas ela começou pequenininha como todas as outras, a Starbucks Café, provavelmente você conhece essa loja, né, que agora no Brasil está passando por um probleminha, mas a Starbucks, se você parar para pensar, a Starbucks nada mais é do que uma empresa que vende café, e como que ela conseguiu ser uma empresa que vende café e do tamanho global que ela está.
Uhum.
Né? Se você for pensar, o café é uma commodity, não tem muita diferença de um para outro. Uhum. Mas o que que eles fizeram para conseguir ser tão diferente assim? Então, uma das coisas mais interessantes que a Starbucks Café trabalhou foi a personalização do café. Uhum. Né? Então, você para numa loja, se você já teve a oportunidade de conhecer, para nós brasileiros às vezes não é muito bom não, porque é muito aguado e a gente gosta às vezes do café mais concentrado, né? Só que a possibilidade que eles trouxeram é uma infinidade de combinações que você pode fazer com o café, que é a coisa mais simples que a gente tem aqui no Brasil. Então, eles conseguiram personalizar de tal ponto que atende uma gama gigantesca de consumidores. Então, uma simples loja que vende um produto tão simples quanto esse conseguiu personalizar o produto a tal ponto que ele é único.
Uhum.
Então, aquilo que você consegue consumir numa Starbucks café não é o mesmo que você vai consumir no McDonald's café.
Uhum.
Né? Então, a personalização da Starbucks foi fenomenal. Tanto que ela está muito ativa até hoje, ela é uma empresa muito grande, mas essa característica de entender o que o consumidor quer e oferecer várias possibilidades, né? Tem uma máxima, né, que tem gente que fala assim, ah, o consumidor não sabe o que quer até que você mostre para ele. Então, se você vai no Starbucks Café, por exemplo, você monta o café do jeito que você quer, igual o Subway, né? Você monta o teu lanche, então você come aquilo que de fato você está querendo. Então, essa personalização, essa capacidade de atender um público tão diverso, igual a Starbucks ou a Subway, faz com que o consumidor tenha a possibilidade de voltar e trazer outras experiências ali para aquele consumo. Então, eu acho que da Subway, da Starbucks é um exemplo bem legal de como trabalhar com varejo.
Isso é interessante porque talvez uma das dificuldades que a gente vê hoje é o comércio ser vender só aquilo, né? Porque às vezes ele tem que vender muitas coisas para conseguir manter o fluxo dele, né? E nesse caso que o senhor citou, da Starbucks, é só o café, é aquilo ali, né? É o produto dele, né?
Exatamente. A coisa mais simples do mundo é o café, uhum, né? E eles vendem de uma forma tão diferenciada. Então isso é muito bacana, né? Eu acredito que o que eles conseguiram fazer, por exemplo, o que a Amazon faz também, está certo que é mais eletrônico, o mercado eletrônico, mas também começou pequenininha. Então essas empresas, elas conseguiram identificar o nicho de mercado, elas conseguiram identificar uma estratégia de vendas, e isso funciona até hoje. A Starbucks, uhum, ela faz a mesma coisa desde quando ela surgiu, né?
E essa questão da estratégia também é muito importante, você conhecer o seu produto e definir essa estratégia. Sim. Que você vai trabalhar, tanto para... É porque, como você falou, né, tudo começa pequeno. Então, às vezes, uhum, uma empresa, o comércio local, precisa aplicar um pouco mais essas estratégias, né?
Sim, com certeza. E aí a gente pode puxar, porque a empresa pequena também pode fazer essas coisas, né? Uhum. O comerciante não vai ter que sair dessa ideia de, ah, não, isso aqui é só para empresa grande. Não, isso não existe mais. Existem ferramentas para todo tipo de empresa, para todo perfil de empresa, e ferramentas gratuitas que vocês podem, né, que o comerciante pode utilizar para impulsionar a venda e trazer ali uma análise, às vezes, do consumidor dele mais próximo, mais perto da realidade, né?
Uhum.
Facilitar um pouco a vida desse uhum, vendedor, desse comerciante.
Uhum. Tá certo, professor. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigado, uma ótima tarde.
Nós conversamos com o professor e especialista em gestão empresarial, Fábio Iba. Falamos sobre comércio, vendas, varejo. Amanhã, 16 de julho, é o dia do comerciante.